Eu digo que todo brasileiro é formado em novela, né? Todo brasileiro é um exagero, mas uma parcela significativa da população é formada em teledramaturgia, tem repertório. Você pode conversar, se você quiser puxar assunto com uma pessoa sobre novela, frequentemente vai dar certo, que a pessoa conhece, sabe?
Ao longo de sua história, a novela brasileira teve autores icônicos. Um deles que definitivamente se tornou memorável foi Gilberto Braga. De Odete Roitman, de Vale Tudo, a Júlia de Dancing Days, ele criou personagens que você, seus pais, seus avós certamente lembram. Seja pelas novelas em si, ou hoje pelos canais de streaming, ou compartilhando um meme. A minha conversa de hoje é com Maurício Sticer, jornalista, colunista da Folha, onde ele escreve sobre televisão há mais de uma década. Sticer acaba de lançar a biografia Gilberto Braga, o Balzac da Globo, pela editora Intrínseca, em coautoria com Arthur Chechel. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Nos últimos tempos, a maneira como o brasileiro assiste novela se transformou. Não apenas pelo Vale a Pena Ver de Novo, que se tornou o Globoplay, principal plataforma onde há essa oferta, mas também pelas redes sociais, em que o tema sempre rende assunto, como no Twitter e no TikTok. Na conversa que você escuta agora, Maurício Sticer traz memórias deliciosas das novelas do passado e também analisa esse mercado hoje. Escuta esse nosso papo. Maurício, obrigado por estar aqui com a gente hoje.
Prazer enorme falar com vocês.
Que legal! E parabéns pelo seu livro, né? Gilberto Braga, o Balzac da Globo. Deve ter sido muito legal fazer esse livro, especialmente ali nesse trabalho conjunto, né? De um jeito diferente, mas é um trabalho conjunto.
É, exatamente, é uma tabelinha. Obrigado, realmente. E foi uma experiência incrível mesmo, porque é um personagem fascinante. E estava disposto a contar realmente histórias, que não eram conhecidas, a se expor. Então, assim, eu acho que resultou num livro bastante honesto, né? Uma biografia muito transparente sobre uma pessoa que supostamente todo mundo conhecia bem, mas você lendo, você vê que tem mais camadas, mais, coisas para conhecer sobre ele.
E eu fiquei curiosa, você pegou um material ali que já estava encaminhado, né?
Isso. O Chechel, ele estava trabalhando nesse livro há já mais de um ano. Tinha feito o que era o grosso do trabalho, que eram as entrevistas com o Gilberto. Foram, acho que, 12 sessões de mais de uma hora cada. E ali meio tinha já a história que o Gilberto queria contar. E eu, assim, ao ter acesso a esse material, eu via que o momento que o Chechel falava assim: bem, por enquanto então tá bom, agora eu vou entrevistar outras pessoas, depois eu volto para te entrevistar novamente. E aí o Chechel fez também mais algumas, umas 20 entrevistas com pessoas, né, do mundo, do Gilberto, do trabalho e da vida pessoal. Só que aí em junho de 2021 o Chechel faleceu. E aí então eu herdei esse material e que eu me dei conta que era bastante rico, mas estava realmente incompleto, ainda, né, não estava encerrada a pesquisa do Chechel, ele ainda ia, tinha coisas para fazer. E aí, meio usando até um termo que ele usava nas colunas dele, o Chechel, uma fita banana, que é quando um assunto vai levando a outro, que vai levando a outro, eu me vi nessa situação, e aí eu fiz mais de 50 entrevistas e li muito mais coisas, tive acesso a documentos que ainda não tinham aparecido, coisas inéditas do acervo do Gilberto, e fiquei mais um ano e meio também, né, envolvido nessa história. Então, você, na verdade, como você disse, é um trabalho em parceria, mas um passou a bola para o outro, e no fundo tem quase 3 anos de trabalho aí, somando o que o Chechel dedicou e o que eu dediquei para fazer esse livro.
E acho que aqui na nossa conversa a gente vai tentar falar desses dois momentos aí, né, da novela brasileira, que segue aí firme, mas de uma maneira diferente, né, se a gente comparar com o tempo aí de Gilberto Braga. Então eu queria trazer aqui, te pedir para trazer um panorama do momento da novela brasileira hoje, né, porque a gente vê aí um movimento da Globo de regravar a novela, novelas que fizeram sucesso, né, a gente viu com Pantanal, com Renascer. Por que esse interesse tanto da emissora como dos telespectadores, né?
Antes, fazendo uma introdução a essa pergunta, vou fazer uma propaganda do livro. Que assim, eu acho que quando você narra a trajetória de Gilberto, que é um cara que começou a atuar na década de 1970, e você vai vendo o desenvolvimento dele nas décadas seguintes, sobretudo então entre década de 70 e década de 90, ele se insere no momento que é o momento mais glorioso da teledramaturgia brasileira, né? Ele está no lugar certo na hora certa, sabe? Porque é um momento assim que a novela mais impacta a opinião pública, que grandes autores estão escrevendo novela, gente que veio antes do teatro, veio do rádio, né? Jeanette Claire, Lauro César Muniz, Dias Gomes, um timaço de gente escrevendo novela. Gilberto entra nesse meio. E quando você olha para trás hoje, né, e eu acho que o livro mostra isso claramente, esse período entre a década de 70 e a década de 90 é o auge realmente da importância da novela, né, pela qualidade dela e do impacto que ela tem. Então, a sua pergunta, eu digo que isso é uma introdução à sua pergunta, porque de fato ficou, né, quando você olha para trás, hoje, talvez tendo aí que é um momento de, vamos chamar assim, de crise. Porque está em profunda transformação. Crise não no sentido negativo, crise no sentido de transformação que a gente está vivendo, né? Dos hábitos de assistir televisão, dos hábitos de consumo audiovisual. É natural você olhar para trás e tentar entender e ver o que, que tinha de bom lá atrás, né? Não é a primeira vez que a gente vive ondas de remakes, mas de fato, nesses últimos anos, está havendo talvez a gente possa chamar até de excesso, realmente. Está vendo muito remake. Que eu acho que se explica isso. Porque novela, Luara, é uma coisa muito arriscada. Você não consegue prever quando uma novela vai dar certo, sabe? Não é ciência. É uma conjunção de fatores. É o momento que ela foi exibida. É o conjunto dos assuntos que ela trata. É o elenco. É uma estrela que está mal escalada. Ou uma estrela nova que ninguém conhecia, que está muito bem escalada. Enfim. Não é ciência. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas num momento como o atual, eu acho que a vontade de diminuir o risco, diminuir a margem de erro, acaba levando a você olhar para trás e falando assim: pô, isso aqui deu certo, vamos refazer. Né? Essa novela aqui deu certo na década de 90, deu certo na década de 2000 ou na década de 80, então vamos refazer.
Exatamente, não é que está sobrando dinheiro para você simplesmente começar uma coisa nova que pode não dar certo, né?
Exato. Mas não quer dizer que fazer o remake dá certo, né? Então, isso aqui é uma questão interessante, porque tem remakes que dão certo, tem remakes que não dão. Mesmo agora, a gente olhando, né? Pô, Pantanal foi um negócio maravilhoso, foi um remake que super deu certo, as pessoas amaram, a audiência da Globo foi ótima. Elas por Elas está sendo exibida agora no horário das 6. Não deu certo, né? Quer dizer, está indo lá, enfim, as pessoas têm o seu público, mas não é o que a Globo esperava. Por quê? Enfim, aí entra num terreno de também um pouco de especulação, de achismo, mas o básico é que nem sempre, nem todo remake dá certo, né? No livro eu conto que na década de 90 sugeriram ao Gilberto fazer um remake de Dancing Days, né? Que tinha sido o primeiro grande sucesso dele. E ele também tinha vontade de fazer, só que ele queria fazer um remake no horário mais tardio, porque ele achou que a novela, ele podia tornar a novela melhor fazendo um remake de Dancing Days, sei lá, às 9 ou às 10 da noite. A Globo queria que ele fizesse um remake às 6 da tarde. E ele falou para, na época, a executiva principal da Globo, que era a Marluce Dias, falou: não, às 6 não dá para fazer essa novela, essa é uma novela adulta, é a história de uma mulher que, de certa forma, é quase como se fosse uma prostituta, que quer se dar bem na vida para depois recuperar a guarda do filho. Não vai dar. Então, e ele convenceu ela a não fazer um remake das 6, porque ele sabia que ia dar errado. E tinha ocorrido um pouco antes uma experiência de um remake de uma novela da Jeanette Claire, nesse horário da uma novela que era uma novela das 8, no horário das 6, não deu certo naquela época. Então, não é simples também essa equação, sabe? É um negócio. Tem muitas variáveis.
Talvez ele quisesse fazer um Dancing Days ali, mais intenso do que nunca, né? Acho que seria incrível, realmente.
Era essa a intenção, exatamente. Ele revia, ele via erros. Foi a primeira novela das oito dele. Então ele tinha uma certa frustração. Ele achava que não foi bem em alguns personagens, em algumas histórias. Ele queria tornar a novela mais forte, né? Certa, mais dramática, né? E enfim. Então ele falou: não, não dá pra fazer isso no horário das 6. Então tem essa é uma das questões também que você leva em consideração. Qual é o horário certo para uma novela, né? Tem, enfim, tem muita subjetividade, sabe, envolvida. E por isso eu também, você tem que ter um pouco de compreensão. Quer dizer, eu acho justo tentar, né? Também tem gente que fala assim, ah, vai dar errado. Não dá para dizer isso, sabe? Sair já criticando antes, quando você vem com uma ideia de um remake, enfim. São muitas variáveis.
E Maurício, você, a gente falando aqui sobre remake, me vem a ideia também de que quando você faz um remake, de alguma maneira, você assume que aquilo é um clássico da produção nacional, né? Um texto base que pode sim ser usado como uma peça de teatro em diferentes montagens. Isso é muito nobre também, né?
Exatamente. Eu acho que a novela, a presença da novela na vida do brasileiro, né, nos últimos, vamos dizer, 50 anos, é uma coisa muito forte, né? A gente tem, eu digo que todo brasileiro é formado em novela, né? Todo brasileiro é um exagero, mas uma parcela significativa da população é formada em teledramaturgia, tem repertório. Você pode conversar, se você quiser puxar assunto com uma pessoa sobre novela, frequentemente vai dar certo, que a pessoa conhece, sabe? Então, tem novelas que ficaram mesmo na memória e outras não. Mas, às vezes, uma novela que não ficou na memória poderia também voltar. Mas é exatamente isso que você falou, quer dizer, a novela tem um status, né, para uma parte do público. Então, quando você fala, pô, vamos fazer um remake de Renascer, né, que é o que está tendo agora, tem uma aceitação geral, porque é uma lembrança, tem um, para usar um termo dos marketólogos, o recall é muito bom, né, quer dizer, as pessoas têm uma lembrança muito boa daquilo, né, uma lembrança que se emocionaram, que se divertiram com aquilo, que os atores foram incríveis, que o texto era bom, então, pô, vamos, vamos. Ela é tratada, você vê como quando a Globo vendeu a novela, exatamente como você falou, é um clássico, né? Ela tem esse status, né, de um clássico. Agora, se isso vai dar certo ou não, é outra questão. Aparentemente, assim, primeira fase tá dando super certo, novela maravilhosa, a audiência tá boa. Agora tem essa, ah, será que a segunda fase vai ser tão boa quanto a primeira? Sempre tem essa, enfim, a gente não sabe, mas é exatamente, eu acho que você deu uma boa definição mesmo. Eu acho que o remake mostra o status da novela, sabe? Quando você escolhe um título para relançar, você está reconhecendo que isso é uma coisa que já faz parte de um acervo, né? Já faz parte de, tem um status diferente. De certa forma, o Globoplay também entendeu isso, né? Primeiro, por não ceder os direitos de nenhuma novela para outras plataformas de streaming nunca. Desde do início, assim, quando a Netflix começa com uma atuação mais agressiva de produção e de licenciamento, anos 2012, 13, ela tentou várias vezes que a Globo licenciasse novelas, a Globo se recusou sempre por entender que isso era um patrimônio dela. Eu acho que isso foi um grande acerto da Globo. E agora, assim, nos últimos anos, sobretudo esses últimos dois, intensificou muito a publicação de novelas antigas no Globoplay. Quer dizer, entendendo que isso é um patrimônio que vai atrair assinante, que vai manter gente mais tempo dentro da plataforma, né? Só também confirmando isso que você falou, quer dizer, a novela ela tem um status no Brasil muito alto mesmo. Ainda tem. Dia desses eu tuitei. Estava assistindo Renascer, eu falei assim, escrevi assim, como é bom ter uma novela legal para assistir, sabe? Tem uma coisa de entretenimento mesmo, você está em casa, né? Terça-feira, 9 da noite, óbvio, tem várias outras opções, mas essa é uma opção, entra de graça na tela de todo mundo, na casa de todo mundo, você está vendo e é uma coisa boa, tem emoção, tem suspense, tem atuações incríveis. Por que que você não vai? Não, é um prazer, eu acho um prazer, né?
E você não gasta tempo escolhendo, né? Que isso é uma coisa muito chata do streaming, né? O excesso.
É uma coisa chata, mas é também é um dos atrativos, né? Eu acho que isso é uma das coisas que acirra a competição, coloca a televisão sob pressão, de certa forma, e é o que obrigou todas as grandes redes, né, no Brasil e fora do Brasil, a criarem plataformas de streaming de qualidade, né? Quer dizer, as concorrentes da Globo, nesse sentido, as concorrentes brasileiras da Globo estão muito atrasadas, né? A Globo, acho que a plataforma de streaming dela, ela está concorrendo com as plataformas estrangeiras que entraram no Brasil, né? Que é justamente isso, você oferecer o cardápio mais amplo possível, tentando atingir diferentes nichos, né? Que você tem uma programação que atinge, tem a programação para criança, para adolescente, para jovem adulto, para idoso, para gente que gosta de suspense, comédia. É uma equação também super complicada, mas é justamente essa expectativa do cara que vai assinar, né? De encontrar ali naquele cardápio imenso o que ele gosta. Por outro lado, cria isso que você falou, mas às vezes uma angústia de o que que eu vou escolher para ver, o que que eu vou ver. O que cria, eu acho também hoje é uma. Mas isso eu acho vai fugir um pouquinho da nossa conversa, mas só ficar o registro. Eu acho que é um dos desafios também do jornalismo especializado nessa área, do jornalismo especializado em televisão, especializado em streaming, que é a curadoria, né? Eu acho que isso também é uma coisa mais ou menos. Que sempre teve, você olhava, tinha a coluna de filmes da TV do Inácio Araújo na Folha, que te dava dicas diárias, sempre teve isso. Mas acho que e hoje ainda tem coluna assim na Folha e em outros lugares. Mas mais que isso, acho que é um momento, tem um espaço para uma boa curadoria de conteúdo, sabe? Você conseguir selecionar e sugerir pro leitor, pro espectador, o que ele vê, porque o que ele pode ver, porque tem muita coisa realmente, é demais, e às vezes dá um pouco de agonia, de cansaço. Puta, eu vou ter que achar agora alguma coisa para ver, né? Fica todo mundo pedindo dicas, né? Não sei se é assim. O tempo todo tem gente, pô, tem aí uma dica aí de um filme? Tem uma dica de uma série para ver? Para mim, o tempo todo tem gente me mandando mensagem assim.
Sem dúvida, é um espaço que as pessoas clamam por ter uma orientação, né, do que assistir. E, Maurício, voltando aí, você lembrou aí no começo do nosso papo que você lembrou de nomões aí do teatro, da literatura, que participaram da novela no Brasil nos anos 70 e 90, né? O livro do Gilberto Braga traz um subtítulo que é Balzac, né? O Balzac da Globo. O que nos lembra que ele era ali um cara muito culto, talvez ali o mais cabeça da geração dele, né? Isso era uma marca dele, né? Quem são os herdeiros dele hoje, na sua opinião? Ou essa característica se perdeu de alguma maneira, sem ser injusta aqui, mas enfim.
Bom, várias camadas aqui na sua pergunta. Vou primeiro começar pela questão do passado, né? O Gilberto, uma das novidades do Gilberto, na comparação com as feras que ele encontrou quando ele começou, é que ele é primeiro grande assim que deu certo, que vingou, que veio diretamente para a televisão. Jeanette Claire veio do rádio, Dias Gomes veio do teatro e do rádio. O Lauro já vinha também, tinha feito, Paulo César Muniz já tinha feito escrito para teatro. Enfim, a grande maioria dos primeiros autores tinha desenvolvido o ofício em outras plataformas, né? Teatro e rádio sobretudo, e cinema e tal. O Gilberto não, ele nunca tinha feito nada parecido, ele vai escrever para televisão. Ele é o primeiro, digamos, autor nativo de televisão. Então, isso é o primeiro que deu certo, né? Talvez outros tenham tentado, mas ele realmente é o primeiro que vinga como um cara, e ele só escreveu para televisão. Então, não tem uma obra que sei lá, ele fez aquilo para o rádio ou para o teatro. Então, eu quero dizer isso na comparação, porque, por exemplo, Dias Gomes, Lauro César Muniz e outros eram também muito cultos, tinham formação sólida. Que o Gilberto não é o primeiro cara com uma formação rica, assim, tão rica. Mas ele tinha, primeiro, uma paixão pelo cinema enorme, ele conhecia tudo do cinema dos anos 50, 60. Tinha sido crítico de teatro por 5, 6 anos, então ele também tinha um conhecimento grande de teatro brasileiro e mundial, dos clássicos, Nelson Rodrigues ele adorava. Então, ele realmente tinha uma noção muito grande, e era francófilo, então conhecia muito literatura francesa. É um cara realmente bem formado para essa tarefa. Aí a gente chega no Balzac, né? Por que o Balzac? Fazendo a pesquisa para o livro, eu tive acesso a coleção de recortes de jornal do Gilberto. Ele pagava uma empresa de clipping para selecionar tudo que saía sobre ele. Notinha de coluna social, notinha de jornal, matéria, entrevista, crítica, positiva ou negativa, tudo. São 54 volumes, assim, dessa grossura, que estão na casa do Edgar, o viúvo do Gilberto. E eu li todo esse material. Tudo que saiu sobre Gilberto, né? Fui para o Rio, aluguei um apartamento, um Airbnb, fiquei ali em Copacabana, perto da casa deles, no Arpoador, ia lá todo dia, pegava um volume, ficava lendo, 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 anotando, copiando e tal. Nessa pesquisa começou a aparecer o Balzac. Primeiro, entrevistas do Gilberto. Gilberto, várias entrevistas citava. Qual é seu autor favorito? Balzac. Quais são os três escritores favoritos? Estava Balzac. Quais são os seus livros favoritos? Sempre tinha um Balzac no meio. Um dia perguntaram para ele: qual é o tema principal dessa sua novela? Ele falou: dinheiro. Aí o repórter falou: dinheiro? É que nem em Balzac. O tema das minhas novelas sempre é o dinheiro. E aí também comecei a achar referências de pessoas ao Gilberto. Agnaldo Silva chamou ele de o nosso Balzac. O Jabor, em várias colunas, chamou ele de um Balzac eletrônico. O Luiz Carlos Merten, crítico de cinema do Estadão, durante décadas chamou o Gilberto de Balzac. O Veríssimo, numa crônica, comparou o Gilberto com Balzac. Vários intelectuais se interessaram pela obra dele, sabe? Thales Absaber escreveu longamente sobre O Dono do Mundo na Folha, um artigo gigante tentando entender por que que a novela foi rejeitada. Sérgio Miceli deu palpite sobre a obra de Gilberto. Renato Janine Ribeiro falou do Gilberto. Ismael Xavier. Então, eu acho que tem uma percepção de que o trabalho de Gilberto era diferente, tinha uma sofisticação, né, a mais, tinha uma coisa diferenciada. Mas eu queria só reforçar, quando fui eu que sugeri esse título, era o título de um capítulo, o Balzac da Globo, e eu coloquei como uma das possibilidades de título e a editora botou no, na capa do livro. Só realçar, acho que está claro, mas realçar que eu não estou chamando ele de o Balzac brasileiro, não estou comparando ele com nenhum escritor brasileiro, dizendo que ele é o cara. Eu estou dizendo que ele é o Balzac da Globo. Ali, naquele mundo que ele viveu, que ele trabalhou. Né? Ele é um cara que foi visto como alguém que poderia, né, tinha características que lembram Balzac. São, pois, não gostaria que soasse pretensioso, né? Que eu estou colocando ele num lugar que não é o lugar, um lugar além. Eu acho que é esse lugar, acho bem claro, ele é o Balzac da Globo.
Como a gente compara essa característica dele, né, esse vasto repertório, com a produção atual?
Uma coisa que marca muito, eu acho que levou muita gente a fazer essa comparação com Balzac, é o retrato dele da elite econômica, né? Quer dizer, ele é um cara que convivia, né, nesse ambiente, né? Um cara que frequentava eventos muito, era personagem de coluna social desde a década de 70, por causa também do casamento dele com o Edgar Moura Brasil, que era um cara já de sociedade, como se dizia na época. E então, ele também ele dizia que quando ele deu aula de francês, aulas particulares, ele frequentou muito casa de rico, dizia que conhecia muito esse ambiente e muito também vendo os filmes de Hollywood, enfim. Ele retrata isso de uma forma muito boa, muito bo e bem, e ao mesmo tempo que ele é crítico, eu acho que ele não é rancoroso, não é. Por exemplo, o capítulo sobre Água Viva é uma coisa curiosa, um monte de rico falando assim: o Gilberto retratou muito bem os ricos. Não é, não, eu não me identifico, mas eu sei de quem ele está falando. As pessoas sempre falam assim: ele está falando de mim, mas, né? Então isso é um sinal de como ele retratou isso bem. O Boni fala sobre isso também, compara ele com Dias Gomes e com Lauro César Muniz. Ele fala: eles também entendiam, mas o Gilberto não é maniqueísta. O Gilberto tinha uma coisa mais, talvez fosse um jeito mais suave de retratar esse universo. Enfim, isso eu acho que é uma característica importante, né, do trabalho dele, que tem a ver com essa brincadeira aí do Balzac da Globo. Eu acho hoje, assim, tem da nova geração, é difícil falar, é um sucessor, mas eu acho que quem talvez você possa, que eu mais lembre, né, que eu digo tem traços e que eu acho que pode ir nessa direção, é o João Emanuel Carneiro. Né? Eu acho que o cara tem várias novelas já muito bem sucedidas. Acho que é um ótimo autor. Avenida Brasil, mega sucesso. E mesmo novelas que não deram tão certo, que são impactantes, Regra do Jogo. Enfim, Todas as Flores, né? Que é uma que foi direto para o streaming, depois a Globo exibiu na TV aberta, e que vai fazer, eu acho que ainda esse ano, a próxima novela, acho que a novela que vai suceder Renascer, se eu não me engano, vai ser uma novela do João Emanuel. Eu acho que é um cara, tem um refinamento também, o texto dele é muito bom, ao mesmo tempo tem essa coisa do melodrama, como não nega o melodrama, como Gilberto não negava. Enfim, eu diria, se eu tivesse que dizer um nome, né, de um autor que está no mesmo galho da árvore que o Gilberto, né, porque eu acho que isso é uma grande árvore, que tem galhos que vão para todas as direções, tem todo tipo de autor, né, estilos, E isso não quer dizer que outros não sejam tão bons quanto, mas eu acho que o estilo lembra um pouco. Você pode comparar um pouquinho com o do Gilberto ou João Emanuel Carneiro.
E Maurício, hoje ali os caminhos de uma novela, eles podem ser adaptados a partir do movimento das redes, né? A gente vê isso. Mas antes isso existia, né? Em algum nível, em Vale Tudo, a gente vê que a decisão ali sobre quem era a assassina de Odete Roitman aconteceu ali no mesmo dia da exibição, né? Você sente que essa característica de obra aberta, né? Que ela é típica dos folhetins, era usada com mais parcimônia no passado, né? E como isso prejudica ou favorece as obras atuais?
Olha, isso realmente é o grande diferencial, né, da novela, essa possibilidade de ser obra aberta. É o que, de certa forma, vou colocar aspas nisso, a desvaloriza o gênero na comparação com outros gêneros, né, como o romance ou uma peça de teatro, porque você tem a possibilidade de escrever ao gosto do espectador à medida que o espectador vai assistindo a sua novela. Mas isso também é um pouco, acho que existe talento e mostra um pouco a força, né, da novela. Sempre foi assim, né? É um dos diferenciais justamente da Globo, porque existe telenovela na televisão desde a década de 50, né? A Globo começa só em 1965, tem os concorrentes dela, vários fizeram novela antes, depois, durante e depois, hein, né? Sempre teve novela na televisão, Tupi, Excelsior, Record, mais depois SBT, Band, todo mundo sempre fez novela. Mas um dos diferenciais da Globo sempre foi a questão da pesquisa. Desde cedo a Globo criou um departamento de pesquisa para ouvir o espectador sobre a novela em diferentes etapas, né? Tem uma primeira pesquisa, sempre ocorre ali entre a terceira e a quarta semana da novela. E essas pesquisas acabaram sendo guias, pesquisas qualitativas, acabaram sendo guias para a emissora e, de certa forma, para os autores. Nem todos gostam de mudar os seus enredos em função da pesquisa. Mas em casos graves, quando se percebe uma rejeição muito forte a um personagem, a uma trama, é difícil um autor não se sujeitar à recomendação de que, olha, precisa mexer nisso aqui porque está dando rejeição. São inúmeros os casos de salvamento de novela, também o salvamento entre aspas, né, de outros autores que são convocados, às vezes mais experientes que o autor do que está numa novela, que está fazendo a novela, que são convocados para ajudar a retomar o caminho, o sucesso e tal. Então isso não é uma coisa atual, sempre teve.
É a sala de roteiro, né, Maurício?
Isso foi um pouco que isso foi até uma invenção, entre aspas, do Gilberto, porque ele escreveu Dancing Days sozinho. Acabou Dancing Days e ele falou: nunca mais quero escrever uma novela, não aguento isso aqui, é insuportável. E aí um dia ele perguntou para o Daniel Filho: será que eu posso pedir ajuda para alguém? Aí o Daniel falou assim: fala com o Boni. Aí ele foi falar com o Boni, e o Boni falou: pô, claro, eu nunca fiz isso porque ninguém nunca pediu, lógico que você pode escrever com mais alguém. E aí ele convidou o Manuel Carlos para ser coautor de Água Viva, e isso dá início a um novo sistema que foi se desenvolvendo. Ele fez novela às vezes com cinco colaboradores e foi crescendo, e de certa forma eu digo que ele é meio um precursor da sala de roteiro, porque ele criou. E aí hoje quase todo autor, quando escreve, tem um time de colaboradores. Mas normalmente quando tem a necessidade, entre aspas, de um salvamento, aí é alguém que de fora dessa equipe que vem com um olhar de fora para tentar ajudar, e ou alguém com mais experiência. Aconteceu bem recentemente agora com Fuzuê, né, a novela das sete, que estava tendo dificuldades com a audiência, tinha uma certa rejeição, algumas tramas, e o Ricardo Linhares foi convocado, já um autor super experiente, foi convocado para coordenar e ajudar a mexer na novela, mudar, e novela eu acho que deu uma recuperada. Então isso é uma coisa. Outra coisa, você falou de rede social, né, quando você falou, ah, já tinha um pouco, assim, eu acho que realmente as redes sociais amplificaram a repercussão, a discussão pública sobre novela, mas ela sempre ocorreu. Exatamente o caso que você citou do Quem Matou Odete Roitman, quem matou em várias outras novelas sempre foi assunto de jornais, de rádio. É que as mídias eram um pouco mais restritas do que hoje é uma rede social, mas as novelas sempre foram discutidas publicamente. Esse Quem Matou Odete Roitman estava fazendo tanto sucesso, a novela, tanto sucesso, que a Globo aceitou fazer uma ação comercial com uma fabricante de sopa em pó. E aí era um concurso, as pessoas enviavam, compravam, acho que o produto, enviavam cupom, E quem dizia quem matou, dizia, colocava no botão quem matou, e depois ia ser sorteado a pessoa que acertou. Entre os que acertaram, alguém ia ganhar um prêmio de dinheiro, ganhou um prêmio de dinheiro altíssimo. Então, não podia vazar, que se vazasse, a Globo ia ter um prejuízo, a patrocinadora ia cancelar o negócio. Então, isso foi realmente um sigilo mantido, foi realmente guardado às sete chaves. A decisão foi tomada, eu vi especulação geral. O Datafolha fez uma pesquisa, a Folha publicou. Quem que você acha que matou o Odete Roitman? Né? Saiu assim, eu acho que quem matou foi fulano, sicrano e tal. Tinha assim, realmente era um assunto que estava na boca, assim, ocupou o país.
Em 1988, né? Foi 1988, só para a gente lembrar.
Final de 88, a cena da morte do Odete Roitman foi na noite de Natal, que ela é assassinada, 24, caiu por acaso na noite de Natal, foi um Natal trágico, Odete Roitman sendo assassinada, eu até feliz para muitos espectadores, e a revelação é no início de janeiro, né, no último capítulo, que já é em janeiro de 89, e 3 dias antes, que tinha milhões de especulações, o Denis Carvalho liga para o Gilberto, e aí, já decidiu, vai continuar mudando? Aí o Gilberto fala, não, já decidi sim. Aí o Denis, quem é? Quem é? Aí o Gilberto fala, quem você acha que é a personagem com mais cara de louca que tem no elenco? Aí o Denis fala, Cássia Kiss? Essa mesmo. E aí o Agnaldo Silva é avisado disso, e aí o Agnaldo Silva ainda acrescenta, não dá um tiro só não, descarrega o revólver. E aí essa cena foi gravada de manhã, no dia da exibição do último capítulo. Quando os atores receberam para gravar o último capítulo, alguns dias antes, o capítulo veio sem essas páginas, as páginas da revelação do crime, para ninguém saber. Os autores até pediram desculpas aos atores, porque eles estavam recebendo o capítulo incompleto para manter o segredo. Essa cena foi gravada de manhã, assim, meio acabou assim na hora do almoço, início da tarde, e aí foi realmente mantido o segredo e foi ao ar só à noite. Se bem que hoje em dia, com redes sociais, se essa cena fosse gravada 1 da tarde, acho que às 2 da tarde já ia estar circulando nas redes sociais, né? Mas em 1988, 89, ainda deu para manter o segredo.
Não, imagina essa véspera de Natal, né? Acho que deve ser uma memória icônica na cabeça do brasileiro que participou, que esteve nessa virada aí de Natal.
Catártico, mataram Odete Roitman no Natal. E quando ela é assassinada, foi matéria, tipo, o Globo, né, fez uma matéria sobre o enterro da Odete Roitman na primeira página, como se fosse uma notícia, meio brincando. Você entendia que aquilo era uma brincadeira, mas é uma matéria como se fosse notícia mesmo, sabe? Enfim, foi um negócio. É raro isso acontecer com uma novela, né? Muito raro.
Muito interessante. E aí a gente, aqui para finalizar, aí me vem essa coisa de que o Gilberto Braga, ele é um cara ali de muitos personagens icônicos, né? Assim, que hoje viram meme. Até hoje a gente tem meme de todos eles ali. E não era um por novela, eram muitos, né? Muitos bordões, assim. Essa, você acha que era uma das grandes forças dele como autor, né? Essa capacidade de criar esses personagens e causar essa identificação?
Eu acho que sim, não, acho que não, acho que não eram criados, evidentemente, com a intenção de virar meme, né? Ainda não tinha isso, mas certamente, não, quando você pensa na Odete Roitman, né? Nos absurdos que a Odete Roitman fala ao longo de toda a novela, quer dizer, tem uma coleção, só esses recortes de Odete Roitman, né? É uma coleção de memes, de frases engraçadas, mas eu acho que ele realmente é um criador de personagens marcantes. Abordou assuntos delicados, fortes, né? E para fazer isso ele colocou em contraponto personagens discutindo ou falando coisas muito fortes e muitas hoje soam como memes, né? Que são coisas, né, de várias novelas de fato. Não é o único, né? Eu acho que tem outros autores que também conseguiram isso, mas de fato o Gilberto criou grandes personagens e pro bem, ou vilões, ou mocinhos, e muitas cenas marcantes que hoje são reaproveitadas nas redes sociais, fazem a festa, né, das redes sociais.
E ele se inspirava no entorno, assim, na família, enfim.
Algumas novelas e alguns trabalhos dele têm traços autobiográficos, sim, explicitamente, né, no livro eu também aponto isso. Dancing Days, sem dúvida, é uma das novelas mais autobiográficas. Ele falou abertamente, né? Tem uma personagem que é a Áurea, vivida pela Yara Amaral, que é claramente inspirada na mãe dele. O personagem do Mário Lago, Alberico, tem traços do avô dele. A Copacabana, que é aqueles personagens frequentam, a tem a ver com a Copacabana, que o, da juventude do Gilberto, a turma das senhoras da praia de Dancing Days era uma turma que a mãe dele também frequentava. Então tem vários elementos autobiográficos nessa novela. Anos Dourados também é uma novela que ele busca lembrar coisas da infância dele na Tijuca. Tem vários elementos também autobiográficos. Anos Rebeldes tem uma cena que a personagem da Malu Mader vive, que é idêntica a uma situação que a irmã dele viveu, que ela reclamava, a irmã, que não tinha um quarto só para ela. E ele colocou isso na Anos Rebeldes, da personagem da Malu Mader, reclamando que não tinha um quarto. Enfim, vai pescando ali várias coisas que ele usava e ou retransformava, né? Anos Rebeldes também tem uma situação que ele viveu, de um namoro com uma moça que os pais dela não queriam que ele namorasse, ele colocou, enfim. O livro entrega vários dessas inspirações.
Maurício, muito legal falar com você. Muito
Eu que
obrigada.
agradeço, uma delícia a conversa. Adoro falar sobre novela, assistir e falar sobre novela. Foi muito bom, Lara.
Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com muita gente legal, como a chefe Helena Rizzo, sobre ter uma imagem pública depois que ela entrou no MasterChef, a poeta Bruna Beber, sobre o momento da poesia brasileira hoje. E com o escritor José Bertolucci, autor de O Que é Meu, sobre seu processo de escrita. No site da Gama e nas principais plataformas de áudio como o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast e outros, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvianic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.